Nessa edição do Ciência 1080, vamos conversar com um aluno de mestrado em práticas interpretativas do programa de pós-graduação em música da UFRGS, João Souza. João é orientado pelo professor de violão Daniel Wolff. Seja bem-vindo à rádio da universidade.
Obrigado.
Então, João, tu és atualmente estudante de mestrado aqui da instituição. Queria que tu contasse um pouco da tua pesquisa para os ouvintes.
Bom, a minha dissertação surgiu a partir de uma dúvida, de um interesse, de um tema que sempre me intrigou bastante durante toda a minha trajetória com o violão, desde muito antes de ter entrado no mestrado, que é o tema das escordaturas, que no caso são afinações onde o violão é disposto em afinações diferentes da tradicional, e em função disso gera sonoridades muito diferentes, e também a questão do aprendizado muda bastante em relação ao aprendizado quando é com afinação tradicional. No caso, quando a gente está aprendendo a tocar violão, tem uma coisa engraçada aqui. Para poder aprender a tocar violão, é preciso que nas fases iniciais a afinação seja sempre a mesma. Assim, é bem comum o professor dizer para afinar certo o violão, e a gente usa o afinador para deixar as cordas sempre afinadas nas mesmas notas. E isso faz com que as notas no violão, as notas musicais, estejam sempre no mesmo lugar. É como pensar nas teclas do piano, que a nota Dó vai estar sempre no mesmo lugar, vai estar sempre aquela tecla. E isso é essencial para aprender a tocar violão. Mas o que acontece é que, à medida que a gente vai progredindo e vamos conhecendo outras peças, outras músicas, a gente percebe que a afinação do violão não é algo fixo, mas que, na verdade, existem muitas possibilidades de afinações diferentes. E não só no violão clássico, mas também em toda a família de instrumentos de cordas. Tanto as cordas dedilhadas, mas também outros instrumentos como violino, violoncelo. Então, a questão da afinação é como se, para algumas músicas, comparando com o piano, novamente, é como se a gente pegasse algumas músicas e mudasse a ordem das teclas do piano para tocar. Isso faz com que seja bem mais complicado aprender.
O que muda, assim, pro aluno na hora de aprender? Quais são realmente as dificuldades maiores que eles têm? É com a digitação ou com lembrar que nota vai ir na corda, assim, como é que é?
Em relação à afinação, depois que a gente aprende a tocar violão, se torna algo automático. Tu olha a nota na partitura e automaticamente tu já sabe onde tu vai tocar ela, tu já sabe quais são as possibilidades. Mas o problema é que quando tu lê uma partitura de uma peça que é escrita com uma afinação diferente da afinação tradicional, tu lê a nota e a posição para onde a tua memória remete a essa nota é uma posição que tem uma grande probabilidade de ser uma posição errada. Então, se tu depender apenas da tua memória de longo prazo, pela memória que está automatizada, tu acaba lendo as notas erradas e digitando as notas erradas. Então, um desafio é, durante a leitura, fazer um processo a mais, que é raciocinar como aquela afinação vai afetar na localização das notas e conseguir trabalhar tanto as informações que a partitura fornece, quanto as informações que tu mesmo retém na memória, para conseguir aí então encontrar a posição da nota e conseguir digitar a peça. Então isso tem influência desde os momentos iniciais de leitura até a questão da memorização da peça. Isso também influencia na interpretação. E o que me motivou muito a ter escolhido esse trabalho é que, embora seja uma questão bem presente, porque existem muitas peças assim, não é algo que é muito falado, não é um tema que ainda foi pesquisado, não é um tema fácil de encontrar respostas na literatura do violão. Então, por isso que até durante a escrita do trabalho, durante toda a investigação, foi necessário ter um diálogo com outras áreas, sobretudo com a psicologia do aprendizado, para entender como funciona o aprendizado de uma maneira geral e como funciona o aprendizado, sobretudo em relação à memória, nessa situação específica de aprender peças com afinações não usuais. E também porque em outros instrumentos, eu sempre notei que, dependendo do estilo, certos instrumentistas têm mais facilidade com isso. Por exemplo, no fingerstyle, onde existem muitas peças com muitas afinações diferentes, e normalmente há muitas pessoas que costumam tocar esse estilo e elas têm uma familiaridade maior com essas afinações, e elas têm uma facilidade maior por causa disso. E para elas ficar trocando de afinação de uma música para outra é algo simples. Há violonistas que inclusive compõem com muita liberdade, usando muitas afinações diferentes, e em geral, entre os violonistas clássicos, como esse não é um tema muito estudado, e como o uso de afinações não usuais é algo que surgiu um pouco mais recentemente, no século XX e também no XXI, não é uma habilidade comum, não é uma habilidade fácil de ser aprendida, é uma habilidade bem específica, mas necessária, já que existem cada vez mais peças com essas afinações. Então, cada vez mais é necessário que o violonista disponha da habilidade de conseguir ler suficientemente bem e conseguir aprender de uma maneira satisfatória a peça, independentemente da afinação na qual ela está escrita.
E como é que foi feito o processo da pesquisa? Como é que tu estudou com os alunos, analisou o uso da escordatura por eles?
Então, para investigar o tema de escordatura, eu elaborei na metodologia dois encontros com 8 violonistas da graduação, licenciatura, mestrado e doutorado do curso de música da URGS, tendo 2 doutorandos, um mestrando, 4 do bacharelado e 1 da licenciatura. Daí, no caso, eu fiz 2 encontros com cada um deles. No primeiro encontro, eles estudaram uma peça durante 40 minutos, uma peça com uma afinação não usual, que nenhum deles conhecia e nenhum deles sabia antes qual era a afinação da peça. E a ideia do teste era deixar eles estudando da maneira como eles quisessem e procurando preparar o trecho musical da maneira mais satisfatória e da maneira mais rápida possível, para eu entender quais eram as formas com que cada um estudava e quais eram os resultados que cada um atingia. Porque eu queria entender com o primeiro teste quais são os fatores que determinam alguns violonistas terem mais facilidade do que outros para aprender esse tipo de obra. Também no primeiro teste foi feito um questionário com várias perguntas relacionadas à vivência musical dos violonistas, qual era a experiência deles com peças com afinação não usual. Qual era a experiência deles com outras práticas musicais que trabalham a memória de uma maneira semelhante à maneira como a afinação não usual trabalha a memória. Por exemplo, é basicamente um trabalho de transposição. Antes de ser um processo mecânico, é um processo mental, é um processo de raciocínio, de olhar a partitura e ver que as notas musicais elas estão acontecendo em um contexto diferente do contexto tradicional. Antes de pensar quais são as estratégias que vão ser eficazes, que isso foi tema do segundo teste, alguns violonistas têm mais facilidade do que outros porque a memória deles está mais trabalhada para aprender peças onde o contexto de localização das notas é diferente do usual. Isso tem a ver não somente com a memória de longo prazo, mas também com as funções executivas, que são as funções mentais que são necessárias quando uma atividade requer com que tu raciocine fora do teu contexto habitual e quando uma atividade requer que tu consiga se adaptar àquele contexto específico e não ir no automático. O que eu percebi com o teste é que certos alunos, mesmo tendo um nível técnico maior, eles não conseguiram preparar o trecho com tanta rapidez ou com tanta fluência e não conseguiram os melhores resultados do que alunos que tinham um nível técnico ou musical inferior, mas que tinham maior experiência com peças com afinações não usuais. O segundo teste teve a ideia de testar algumas estratégias que foram aplicadas em 4 trechos musicais que foram estudados por todos os violinistas. Eu elaborei 4 estratégias diferentes para, independentemente do nível de formação, independente da habilidade, independentemente do quão bem eles foram no primeiro teste, eu pensei em estratégias que pudessem ser usadas por todos os violinistas e que pudessem proporcionar bons resultados no aprendizado de obras com escordatura para todos. Foram 4 estratégias, incluindo a escrita da peça em tablatura, também a utilização de áudio para eles terem uma referência auditiva da música que eles estavam aprendendo, a utilização de cores nas notas que mudaram a sua localização e também na utilização de uma digitação, de um sistema de digitação que eu batizei de digitação posicional, que, diferentemente da forma como a digitação é escrita tradicionalmente nas partituras, ela é uma digitação que não indica qual dedo tu vai usar para tocar a nota, mas ela indica onde a nota está localizada. Então, todas essas estratégias provaram ser úteis em diferentes contextos, e em diferentes contextos musicais, e dependendo da forma como o violinista conseguia se adaptar a cada uma delas. Mas o interessante foi perceber que, com o uso das estratégias, eu consegui equilibrar um pouco mais o rendimento de violinistas de diferentes níveis nos testes, que, no caso, no primeiro teste, onde eles estudaram livremente, houve muita diferença na qualidade da execução dos trechos musicais que eles estudaram, e houve muita diferença no tempo que eles precisaram. E no segundo teste, com as estratégias, houve uma diferença muito menor na qualidade entre, por exemplo, o aluno da licenciatura e o aluno do doutorado, o que foi muito interessante, tendo inclusive alguns casos onde um aluno do bacharelado conseguiu preparar a peça com o mesmo tempo de um aluno do doutorado, e os dois tocaram bem, e nenhum dos dois tiveram erros de leitura. O que foi outra coisa que no segundo teste foi melhor, que quando eles estudaram livremente as peças no primeiro teste, muitos tiveram erros de leitura, mesmo podendo fazer anotações na partitura, enquanto que no segundo teste os erros de leitura foram muito menores.
Qual tu percebe ser a maior contribuição do teu trabalho para o campo de estudo das práticas interpretativas?
O meu trabalho é uma fonte de informação para aqueles violinistas que vão estudar obras com afinações não usuais, para aqueles violinistas que querem compreender de uma forma mais aprofundada como a memória funciona em situações onde o aprendizado ocorre na afinação tradicional e situações onde o aprendizado ocorre com afinação não usual. Compreender isso é uma chave para poder pensar nos caminhos a serem feitos para que o aprendizado dessas obras seja mais satisfatório e ocorra em menor tempo. E, no caso, é um trabalho que proporciona um maior entendimento, um entendimento acerca dessa situação bem específica, que, embora seja muito comum, que embora a maioria dos violinistas vai ter essa situação de aprendizado, embora ela seja muito recorrente, ela ainda não tinha sido falada sobre. Mesmo quando eu conversava com violinistas experientes, as opiniões ainda eram muito, assim, muito na base da tentativa e erro, muito na base de aprender por si mesmo, sem uma metodologia, sem um suporte de uma referência bibliográfica que contribuísse para um entendimento mais aprofundado desse tema e de como essas dificuldades decorrentes da afinação podem ser superadas de uma maneira mais prática.
Conversei com o João Souza sobre a sua dissertação de mestrado em práticas interpretativas pelo Programa de Pós-Graduação em Música da UFRGS, com orientação do professor Daniel Wolff. Repórter Ana Giolo para o Ciência 1080. Até a próxima.